Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: o que é o compatibilismo? O compatibilismo é uma tentativa de conciliar a proposição teológica de que cada evento é casualmente determinado, ordenado e ou decretado por Deus. Ou seja, determinismo, para que não seja confundido com o fatalismo, com o livre-arbítrio do homem. Promulgada inicialmente a partir de um ponto de vista filosófico pelos estoicos gregos e mais tarde por vários filósofos como Tomás Hobbes e Davi Humes, e de um ponto de vista teológico por teólogos como Agostinho de Hipona e João Calvino, o conceito do livre-arbítrio compatibilista afirma que, embora o livre-arbítrio do homem pareça inconciliável com a proposição do determinismo, ambos existem e são compatíveis um com o outro. A base do conceito compatibilista do livre-arbítrio é o meio pelo qual o arbítrio será definido. Do ponto de vista teológico, a definição do arbítrio é vista à luz das verdades bíblicas reveladas sobre o pecado original e a depravação espiritual do homem. Estas duas verdades definem o arbítrio em relação ao homem caído como sendo enlaçado de iniquidade. Atos capítulo 8, verso 23. Um escravo do pecado. João capítulo 8, verso 34. E Romanos capítulo 6, versos 16 e 17. E sujeito apenas ao seu mestre, que é o pecado. Romanos capítulo 6, verso 14. Como tal, apesar do arbítrio do homem ser livre para fazer o que quiser, ele deseja agir de acordo com sua natureza. E já que a natureza do arbítrio caído é pecaminosa, cada intenção dos pensamentos do coração do homem caído é má continuamente. Gênesis capítulo 6, verso 7. Confira Gênesis capítulo 8, verso 21. Ele sendo naturalmente rebelde ao que é espiritualmente bom, Romanos capítulo 8, verso 7 e 8, e 1 aos Coríntios capítulo 2, verso 14, não busca senão o mal. Provérbios capítulo 17, versículo 11. Essencialmente, o homem é livre para fazer o que quiser, e faz exatamente isso. Mas o homem simplesmente não pode fazer o que é contrário à sua natureza. O que o homem deseja fazer está sujeito e determinado unicamente pela sua natureza. Aqui é onde o compatibilismo faz a distinção entre o homem tendo um livre-arbítrio e sendo um agente livre. O homem é livre para escolher o que é determinado pela sua natureza ou pelas leis da natureza. Para ilustrar, as leis da natureza proíbem o homem de ser capaz de voar, mas isso não significa que o homem não seja livre. O agente, o homem, só é livre para fazer o que sua natureza ou as leis da natureza permitem que faça. Teologicamente falando, embora o homem natural seja incapaz de submeter-se à lei de Deus, Romanos capítulo 8, verso 7 e 8, e incapaz de vir a Cristo, se o Pai não o trouxer a ele, João capítulo 6, verso 44, o homem natural ainda atua livremente no que diz respeito à sua natureza. Ele livremente e ativamente suprime a verdade em injustiça, Romanos capítulo 1, verso 18, porque a sua natureza tornou-o incapaz de fazer o contrário. Jó capítulo 15, versículos 14 a 16. Salmo capítulo 4, versos de 1 a 3. Salmo 53, versículos de 1 a 3. Jeremias capítulo 13, verso 23. E Romanos capítulo 3, versos 10 e 11. Dois bons exemplos da confirmação de Jesus desse conceito podem ser encontrados em Mateus capítulo 7, versos 16 a 27, e Mateus capítulo 12, versos 34 a 37. Com a distinção entre o livre-arbítrio e livre-agência definida, o compatibilismo, então, aborda a natureza da livre-agência do homem em relação à proposição teológica conhecida como determinismo e ou a verdade bíblica da natureza onisciente de Deus. A questão fundamental é como o homem pode ser responsabilizado por seus atos se suas ações sempre iriam ocorrer, ou seja, o futuro não está sujeito a alterações e não poderia ter sido qualquer coisa diferente do que ocorreu. Embora existam numerosas passagens da Escritura que se referem a este problema, há três principais passagens para examinar. A história de José e seus irmãos. A primeira é a história de José e seus irmãos, Gênesis capítulo 37. José foi odiado por seus irmãos porque seu pai, Jacó, amava José mais do que qualquer de seus outros filhos, Gênesis capítulo 37, versículo 3. E por causa dos sonhos de José e sua interpretação, Gênesis capítulo 37, versículos de 1 a 11. Em um momento oportuno, os irmãos de José o venderam como escravo para mercadores midianitas viajantes. Em seguida, eles mergulharam a sua túnica no sangue de um bode morto para enganar seu pai a pensar que José havia sido atacado por um animal. Gênesis capítulo 37, versículos 18 a 33. Depois de muitos anos, durante os quais José foi abençoado pelo Senhor, os irmãos de José conheceram-no no Egito e José se revela a eles. Gênesis capítulo 45, versículos 3 a 4. É a discussão de José com seus irmãos que é mais pertinente para a questão. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. Gênesis capítulo 45, versículo 8. O que torna esta afirmação surpreendente é que José havia dito anteriormente que seus irmãos tinham, de fato, vendido-o no Egito. Gênesis capítulo 45, versículos 4 e 5. Alguns capítulos depois, o conceito do compatibilismo é apresentado. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Gênesis capítulo 50, versículo 20. A história de Gênesis nos conta que, de fato, os irmãos venderam José para o Egito. No entanto, José deixa claro que Deus é quem o tinha feito. Aqueles que rejeitam o conceito de compatibilismo diriam que este versículo está simplesmente afirmando que Deus usou as ações dos irmãos de José para o bem. No entanto, isso não é o que diz o texto. De Gênesis 45 a 50, somos informados de que, primeiro, os irmãos de José enviaram José para o Egito. 2. Deus enviou a José para o Egito. 3. Os irmãos de José tinham más intenções em enviar José para o Egito. E 4. Deus tinha intenções em enviar José para o Egito. Então, a pergunta fica: quem enviou José para o Egito? A resposta desconcertante é que ambos, os irmãos de José e Deus, o fizeram. Foi uma só ação sendo realizada por duas entidades, os irmãos e Deus, simultaneamente. A comissão da Assíria. A segunda passagem que revela o compatibilismo é encontrada em Isaías capítulo 10, uma passagem profética de advertência ao povo de Deus. Assim como divinamente prometido em Deuteronômio 28 e 29, Deus está enviando uma nação para punir o seu povo dos seus pecados. Isaías capítulo 10, verso 6 diz que a Assíria é a vara da ira de Deus, enviada contra o seu povo para tomar o despojo, para arrebatar a presa e para pisar os pés com a lama das ruas. Note, no entanto, o que Deus diz sobre a Assíria. Todavia, ela, a Assíria, não entende assim, nem o seu coração assim o imagina. Antes, no seu coração intenta destruir e desraigar não poucas nações. Isaías capítulo 10, verso 7. A intenção de Deus da invasão assíria é afligir o seu julgamento justo contra o pecado, e a intenção dos assírios é destruir e desraigar muitas nações. Dois propósitos diferentes, duas entidades diferentes agindo para realizar esse efeito com uma única ação. Como lemos ainda, Deus revela que, embora essa destruição seja determinada e decretada por ele, Isaías capítulo 10, verso 23, ele ainda vai punir os assírios por causa da arrogância do seu coração e a pomba da altivez dos seus olhos, Isaías capítulo 10, verso 12 e Isaías capítulo 10, verso 15. Embora o próprio Deus tivesse infalivelmente determinado o julgamento de um povo rebelde, ele enxerga aqueles que trouxeram o julgamento como os responsáveis por suas próprias ações. A crucificação de Jesus Cristo. A terceira passagem da Escritura que fala do compatibilismo é encontrada em Atos capítulo 4, versos 23 a 28. Como revelado em Atos capítulo 2, versos 23 a 25, a morte de Cristo na cruz foi realizado pelo determinado conselho e presciência de Deus. Atos capítulo 4, versos 27 e 28, revela ainda que as ações de Herodes, de Pôncio Pilatos, dos gentios e do povo de Israel tinham sido determinadas e decretadas pelo próprio Deus a ocorrerem quando ajuntarem-se contra o Senhor Jesus e fizeram tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Embora Deus tivesse determinado que Cristo havia de morrer, os responsáveis por sua morte ainda eram culpados por suas ações. Cristo foi condenado à morte por homens maus, mas foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Isaías capítulo 53, versículo 10. Mais uma vez, a resposta para a pergunta, quem colocou Jesus à morte? É Deus e as pessoas ímpias, dois propósitos realizados por duas entidades dentro de uma única ação. Há outras passagens da Escritura que dizem respeito ao conceito de compatibilismo, como Deus endurecendo os corações dos indivíduos. Por exemplo, Êxodo capítulo 4, verso 21, Josué capítulo 11, verso 20, Isaías capítulo 63, versículo 17. Embora o compatibilismo pareça desconectante para nós, Jó capítulo 9, versículo 10, Isaías capítulo 55, versos 8 a 11, Romanos capítulo 11, verso 33, esta verdade foi revelada pelo próprio Deus como meio pelo qual seu decreto soberano se reconcilia com a vontade do homem. Deus é soberano sobre todas as coisas. Salmo 115, verso 3, Daniel capítulo 4, verso 35, Mateus capítulo 10, versos 29 e 30. Deus sabe todas as coisas. Jó capítulo 37, versículo 16. Salmo 147, versículo 5. 1 João capítulo 3, versos 19 e 20. E o homem é responsável pelo que faz. Gênesis capítulo 18, verso 25. Atos capítulo 17, versículo 31. E Judas capítulo 1, verso 15. Verdadeiramente, os seus caminhos são insondáveis. Jó capítulo 9, verso 10 e Romanos capítulo 11, verso 33. E por isso, devemos confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.